Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, achou que eu não vinha, né? Pois é, quando a gente não entra às 7h30, alguma coisa tá errada, porque nesse lance aqui de transmissão por internet, quem dá horário é a ferramenta, entra. Mas enfim, resolvidos aqui as conexões, estamos aqui para te dizer simplesmente... Feliz Dia Novo, que bom que você tem o dia de hoje para fazer aquilo que você bem entender. Ou não entender, mas fazer aquilo que você quer, aquilo que é necessário, aquilo que é importante. Levar você com toda a sua integridade para todos os lugares para onde você for. Para desempenhar bem o seu papel, com ética, com verdade, com vontade, com alegria, com bom humor. É mais um dia para ser você na melhor versão. É mais um dia para aprender, é mais um dia para ensinar. É mais um dia para dar, é mais um dia para receber. É mais um dia para exercer todos esses talentos que você tem aí, que não podem ficar guardados, né? Talento é algo que tem que ser usado todo dia. Se você não aplica aquilo que você sabe, você esquece. E também para quê, né? Vamos lá, então. Que bom que você está aqui com a gente, chegando aqui via YouTube, lá no canal Irineu Toledo, você que está aqui. Quem está por outros canais, Instagram, Facebook, sabe que tem o canal YouTube lá também, onde fica todas as matérias. Você também que chega com a gente pelos podcasts depois. Sei lá em que lugar você está do mundo, que cidade do Brasil, mas o importante é que você está aí, não importa que hora marca o seu relógio, esta é a hora certa para você tomar alguma decisão, fazer alguma escolha. E tamo junto nessa para pensar com você esse mundo, todas as questões internas, essas que você tem com você mesma, com você mesmo, e as questões do mundo, as relações, as combinações que a gente faz com o mundo lá fora para viver de bem, em harmonia, nesse um que é a humanidade. Vamos lá então, já tá tudo certinho aí, vamos pro papo. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, chamando a Roberta que dá o seu oi aí e diz o que é que tem para hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia, bom dia, bom dia. Boas reflexões você encontra aqui na sua rede conectada Boa Atitude. Hoje é 21 de setembro de 2021, Dia Nacional da Radiodifusão e Dia do Radialista. Parabéns, Irineu, por exercer esta linda carreira no rádio há mais de 40 anos. Hoje também é Dia da Luta dos Portadores de Deficiência e Dia do Paisagista. O diálogo nutritivo será sobre inclusão, diversidade e equidade com Fátima Mesquita, escritora e jornalista, autora do livro Tem Lugar Aí Pra Mim? Vamos nessa, Irineu! E você, não saia daí!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que satisfação vai ser reencontrar essa querida amiga aqui hoje no papo, ela que anda longe. É uma perna, um passo longo essa menina. Bom, deixa eu falar aqui da palavra-chave da agenda Atitude antes. É evidências. Não, eu não vou cantar aquela música não, tá? Não vai ser a frase musical evidências hoje não. Eu vou aqui apoiar a palavra evidências com uma frase do psicólogo, do terapeuta Gayarsa. Tudo o que eu acredito está escondendo aparece em meus gestos, caras e tons de voz. Você sabe, né? Existe muito que se lê de uma pessoa além da palavra emitida. Tem o gesto, são muitos canais de comunicação. Hoje o tema, então, aqui, a Roberta antecipou, é inclusão, diversidade e equidade. Essas palavras que estão presentes no dia a dia e a gente precisa entender o significado de tudo isso para viver de uma maneira ética, harmônica, com todas as pessoas que ocupam esse espaço, esse planetinha aí, que tem o seu lugar no mundo, que tem lugar para mim aí, tem lugar para mim, para você e para todo mundo. E eu quero aproveitar aqui, nesse tema, apoiar também com uma frase aqui da Malala Yousafzai, que diz que a diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Vamos entrar nesse papo aqui só para fazer um aquecimento, falar um pouquinho mais da convidada de hoje. A Fátima Mesquita é criadora de conteúdo especializada em transformar assuntos complexos em informações fáceis e sempre com o objetivo de gerar mudanças de comportamento e transformar a vida das pessoas. Ela é autora de 11 livros publicados no Brasil, tem títulos traduzidos para o alemão, para o chinês, já recebeu 2 grants no Canadá, onde ela mora hoje, para o desenvolvimento de romances, e traz ainda na sua bagagem profissional a criação de textos informativos, comentários de 9 clássicos da literatura nacional e internacional que saíram pela editora Panda. Sua experiência também abraça o mundo afora com trabalhos em projetos da BBC World Trust de Londres, do Unicef em Angola, do Discovery Channel do Canadá, e que levaram a escrever e dar palestras sobre direitos humanos, equidade, diversidade e inclusão para escolas e empresas. Além disso, Fátima Mesquita se dedica também ao Explicatrix. Olha que nome bacana, né? Explicatrix. Eu sinto um mineirinho aqui, esse Explicatrix. Apesar de ter um CK, eu vejo um mineirinho nessa expressão, Explicatrix. A empresa que fundou com a jornalista Maya Sangawa e que produz material em seu próprio canal no YouTube e ao mesmo tempo em que atende clientes como Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Ministério da Saúde, a OPAS, Fiocruz, como trabalha, né? Tem que trabalhar, Fátima Mesquita, tá tudo bem com a nossa conexão? Feliz dia novo para você, minha querida amiga.
Bom dia, um prazer imenso a gente poder estar junto, dividindo uma telinha de novo, a gente já teve daí a oportunidade de fazer vários trabalhos juntos. Uma delícia, muito obrigada.
E feliz dia do radialista, né? A gente tem 2 dias agora, porque radialista é uma coisa, mas tudo bem, hoje é dia do radialista, hoje é nosso dia, você que é uma escritora, né? Uma intelectual, mas que também gosta disso, trabalhou tanto para a rádio, né? Inclusive, adoro. Eu tenho que dizer aqui para as pessoas que a Fátima Mesquita também está lá do inicinho do Nova Manhã. A gente tinha feito um projeto profissional fora, que não veio ao caso aqui, nesses tempos, né, como marketing político na época, e a gente estava muito envolvido. E ela fez parte aqui da equipe do Nova Manhã, um tempo que ela estava zanzando pelo Brasil. Mas, Fátima, é um prazer muito grande estar com você. É muito legal quando a gente tem uma pessoa próxima da gente, que tem uma trajetória muito rica, como é a sua, sempre dedicada, além de eu te conhecer profissionalmente, né, nas coisas pequenas que a gente fez. Você sempre dedicada e debruçada à pesquisa, ao estudo, enfim, uma pessoa que não tem lugar no mundo, porque todo lugar do mundo é o seu lugar. Você aparece, trabalha e some, e eu tenho te acompanhado de longe, você está no Canadá, mas como se estivesse perto. Então é uma alegria que você não imagina ter você aqui, pelo que eu te admiro. E para tratar de um tema tão delicado, e a gente mesmo, como jornalista, como comunicador, às vezes se atrapalha com esse tema, e você acha que vai ajudar muito a gente. Vai ajudar muito também as empresas de RH que lidam com pessoas. A gente precisa entender o que são essas palavrinhas aí, inclusão, diversidade, equidade, traduzir isso além do dicionário, né? Traduzir com a profundidade que você busca. Me fala, por que é que você trouxe esse tema aí? De onde é que surgiu esse novo livro? Tem lugar para mim aí?
Olha, na verdade, surgiu até da minha experiência própria, né? Eu não encaixo em muitas das forminhas que a gente criou socialmente. E na curiosidade que eu tenho em relação à história, eu trabalho muito em cima da história, aliado ao tanto que eu já viajei, aos vários lugares do mundo onde eu morei, me deram essa perspectiva de que, na verdade, a diferença é o que mais existe e é o que a gente costuma penalizar. Toda vez que é diferente de mim, a minha primeira reação é não gostei. Então, é um mix, esse livro ele é um mix dessas duas experiências com um pozinho mágico da história aí, que a gente facilmente descobre que, através da história, através da geografia, a gente se depara com diferenças que a gente gosta de chamar de tradição, de é assim, isso é certo, isso é errado. E é isso, quando você viaja na história, viaja pelo planeta fora, você vê que isso não existe. O que a gente tem é um pouco, como você disse aí, a gente tem essa essência de ser humano. Então, nesse sentido, nós somos todos absolutamente iguais. E as diferenças só enriquecem o mundo e a nossa experiência interna e a nossa experiência diária. E esse é o convite que eu quero fazer para todo mundo hoje.
Pois é, a gente vai ter tempo de falar aqui. Aqui é só um aquece para a gente levantar esse tema. Então, vamos falar aqui de diversidade, inclusão, equidade, educação. É isso aí. Eu sempre defendo que boas diferenças é que faz a gente crescer, né? É, a gente tem que juntar as diferenças, isso que dá um molho bom, um caldo bom para tudo que se faz nos negócios, nas relações afetivas, nas relações sociais. Quando a gente consegue contemplar as diferenças, o ambiente fica muito rico. Imagina um mundo de gente igual, que pensa igual, que faz igual. É, nossa, a riqueza do planeta é tão boa para a gente desprezar. Já tem um mecanismo de produção que nos padroniza, né? O tal do mindset. Eles falam, pensa fora da caixa, mas quer enfiar a gente numa caixa. Sai dessa caixa e entra na minha, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito importante. E o RH, eu acho que está com um papel muito importante nesse momento das empresas para lidar com isso. As pessoas vivem dentro das empresas, elas têm ali conflitos relacionais. Eu acho que esse papo, como você vai mastigar com a gente, acho que vai fazer a gente pensar melhor sobre tudo isso e você contar um pouco desse livro, mais das suas experiências. Mas você sabe que aqui o lema continua aquele mesmo de 20 anos atrás. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, a gente destaca aqui as reflexões, a notícia positiva, sabemos que estão acontecendo coisas boas aí, apesar das manchetes de todos os jornais, mas eu vou dar uma olhada na realidade, porque ela impacta a nossa vida. Até nós temos um presidente em Nova York fazendo a sua cena. Mas, independentemente disso, Fátima, você acordou, olhou aí, tem alguma boa notícia para me destacar? Porque aí você tem essa primazia, eu deixo você com a primeira boa notícia do dia.
Eu tenho uma notícia fantástica, é uma notícia de uma menina, uma jovem de 22 anos de idade, que se chama Vitória Mesquita, não é minha parenta, eu não conheço pessoalmente nem nada. Ela é uma menina com síndrome de Down e ela fez uma grande diferença. Ela é considerada uma influencer, ela tem 10 mil seguidores no Instagram. E ela, batendo no Google, ela notou que todas as vezes que batia lá síndrome de Down, aparecia no canto uma definição do que era a síndrome de Down. E o Google estava chamando a síndrome de Down de doença. E ela fez, então, uma campanha e ontem o Google fez essa modificação. A partir de agora, está lá escrito que é uma condição genética. Então, tira aí um peso danado do preconceito, sim, ajuda a baixar o nível de bullying e traz um fato, porque é realmente uma condição genética. E eu achei isso muito legal, antes de mais nada, porque é uma pessoa que se levantou, se organizou e produziu uma mudança que pode parecer pequenininha, mas que tem um grande impacto a longo prazo. E eu achei isso uma notícia muito bonita e muito positiva, Irineu.
Muito, né? Considerando que o Google é a nossa Barça, que a pessoa baixa ali para saber o que é o que, para explicar, a gente tirar esse estigma da palavra doença, sabendo da riqueza, sabendo como é o movimento hoje das pessoas geniais com síndrome de Down, dentro das várias classificações que tem, é uma grande e boa notícia. Obrigado por trazer essa notícia, mas agora eu vou ali ver o que é que passa. Deixa eu olhar aqui para o primeiro portal de hoje, deixa eu olhar para o portal Estadão, manchete. Bom, o tema hoje é claro, Bolsonaro, né? Nova York, opa! Oi, Bolsonaro abre hoje a Assembleia Geral da ONU, pressionado por falta de vacinação. ao não se vacinar. Presidente destoa de chefes de Estado e coloca em xeque a estratégia do Itamaraty de vender uma agenda positiva e reverter desgaste internacional do Brasil. Você já sabe, já ouviu, o Brasil sempre é o primeiro a falar nesta Assembleia Geral da ONU, sempre o presidente brasileiro, seja o presidente em exercício, é que ocupa. Ali todo mundo acaba falando para o próprio país, né? E ali só tem feras, né? Então, se o que eu falo não corresponde ao que eu pratico, também não adianta. As pessoas ali não são bestas, não. É o que eu falo, tem que ter uma correspondência. Então, mesmo que o discurso seja bonito, tem que ser coerente e corresponder com aquilo que eu faço. Então, a gente sabe que a gente ocupa, graças a políticas ambientais, a questão da vacina mesmo, o lugar de pária. Mas é um lugar que o presidente conquistou por mérito próprio. Então, ele está lidando com essa tensão, certamente, internacional, que é o que a imprensa está dizendo por aí. Vamos lá, Cantanhede, ela está no seu artigo com a seguinte manchete: se haverá dois Bolsonaros na ONU, serão também dois Brasis, é isso que eu estava falando. Evergrande e variante Delta alimentam dúvidas sobre ritmo de retomada da China. Impacto forte aí com essa empresa da área de construção civil que não consegue honrar os seus compromissos de juros nessa quinta-feira. Não se sabe ainda o que a China vai fazer, mas isso impacta demais os negócios e ela tem, olha, centenas de negócios no Brasil. Isso impactou as bolsas do mundo também ontem. Pedro Neri, corremos o risco de uma tiozãocracia na política brasileira. O tiozão é deslocado da realidade cuja fala é saudosista e alheio ao sensível. Esse é o tema do Pedro Neri. PT divulga que Lula foi inocentado em ações ainda não julgadas. Ex-presidente obteve vitórias na justiça, mas foi absolvido em apenas 3 casos. Pois é, o jogo da política. É a lógica da política. Conta o que é bom e esconde o que é ruim. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí a primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Uma nova ferramenta avalia alinhamento ao Pacto Global da ONU. O mercado financeiro conta com uma nova tecnologia para apoiar na tomada de decisões sustentáveis. A Moody's ESG Solution anunciou nesta semana o lançamento de um instrumento de triagem do Pacto Global. A triagem permite aos investidores avaliarem o alinhamento das empresas com os princípios definidos pelo Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa mundial. Em meio à crescente procura por investimentos responsáveis, a novidade tem como objetivo auxiliar os investidores fornecendo avaliações das estratégias e operações de empresas em relação a princípios sustentáveis definidos pelo Pacto Global. A triagem também ajuda os proprietários de ativos a avaliarem a exposição ao risco ESG de suas participações. A nova ferramenta de triagem do Moody's propõe checar como os princípios e diretrizes do Pacto Global estão sendo praticados pelas empresas.
Pois é, o Pacto Global da ONU foi lançado em 2000 e atualmente integra empresas e organizações de 160 países, incluindo o Brasil. A rede, que possui sede em Nova York, tem a missão de mobilizar os atores do mundo corporativo para que incorporem os objetivos de desenvolvimento sustentável nas suas estratégias. Ao integrarem voluntariamente a rede, as empresas firmam um compromisso para alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de direito humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Vamos lá, então, dar um oi para quem está com a gente nessa manhã, só para dar um oizinho para quem acorda cedo, quem pega esse podcast ao vivo, quem quer falar, quem quer comentar, quem quer dizer o quê. Seja um bom dia, um feliz dia novo, diga sempre de que lugar você fala. A grande jornada da vida é saber deixar certas coisas para trás e seguir em frente. Chega aí, o Roca Vena Schroeder, sempre com uma ideia aqui, dando bom dia para Roberta, para Fátima, para nós todos. Lúcio Jorge, bom dia, que Deus continue abençoando todo nós, valeu aí, Lúcio. Nair Cardoso também mandando seu bom dia, que presença boa, gostosa, fresca de todo mundo aqui, certo? Marcelo Amaral também, grande locutor. Roberta tá aqui com a gente, é claro, na notícia. Ana Maria Casarini, bom dia. Leandro Rena, feliz dia novo também, está lá com o bebezinho no colo, coisa linda, né? Patrícia de Lima, bom dia para você que acorda com a gente, você que começa o dia com a gente, bom dia Fátima, feliz ano todo. Bom dia para você que acompanha a gente no podcast. Olha, Fátima, você sabe de uma coisa, a gente tem mais de 200 mil downloads só, apenas 200 mil downloads desde que a gente começou esse projeto. Downloads de podcast das conversas nutritivas que a gente tem aqui. Mas, ó, antes de voltar para a Fátima, deixa eu falar aqui da frase musical do dia, que ela também ela bota todo mundo na mesma festa. Vou aproveitar a Ivete Sangalo para falar o que, que é todo mundo junto. Festa no gueto. Festa no gueto é festa para todo mundo. Pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer. Mãe preta de lá mandou chamar, avisou. Canta aí, a frase musical tem que tocar na sua cabeça. Avisou, avisou. Que vai rolar a festa, vai rolar. Então fica com essa frase musical daí. A Roberta vai dar o astral do dia do Elmer Baum grátis e eu volto aqui com a Fátima Mesquita para dizer do seu livro sobre inclusão, diversidade e equidade. Vamos lá, Roberta, qual o astral do dia?
Astral do dia por Elmer Baum grátis da Astro Brasil. Esta terça-feira tende a se desenvolver de forma dinâmica e audaz. Você pode ousar em suas conquistas, principalmente no campo profissional. Os assuntos que envolvem relacionamento afetivo e amor estão mais delicados. Não haverá muita paciência para estas questões. O espírito de praticidade e objetividade, de certa forma, inibe a expressão afetiva e a amorosidade. Este dia é mais favorável para relacionamentos que não envolvam o plano emocional. O interesse está em conquistar de forma casual e sem comprometimento sério. Pontos fortes: dinamismo, entusiasmo, rapidez. Pontos fracos: impaciência, imediatismo, inconstância.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, sempre aqui com quem tem o que dizer. De bom, estou aqui com a autora Fátima Mesquita, que acaba de lançar o livro Tem Lugar Pra Mim Aí, que fala de inclusão, diversidade e equidade. Bom, vai aqui a questão de gênero, vai a questão do Down, como você falou, de pessoas com deficiências. A diferença inclui. Então, quando inclui, a gente não precisa classificar quem a gente inclui, simplesmente ter o espírito de o lugar é de todos, é isso? Tem lugar para mim aí? É porque tem alguém de fora ainda, Fátima?
É, o que eu acho interessantíssimo sobre essa história do pertencimento, de haver lugar, é que ele muda a todo momento. Então, por exemplo, você pode ter 25 anos de idade e está ali bem incluído. A sua timeline vai andando para frente, que é o caminho natural, e de repente você pode estar encarando um preconceito que está aí exagerado, aí na cara da gente, que é a discriminação, o preconceito em relação às pessoas mais velhas. E então, toda essa dinâmica que as pessoas, às vezes, eu acho que pensam muito assim, bom, eu estou aqui no meu lugar de privilégio, eu estou aqui no meu sossego, isso não vai acontecer comigo. E a verdade, a vida prova que isso é muito dinâmico, né? Existem marcas de discriminação muito claras, por exemplo, a cor da pele, o racismo, né? Mas existem também coisas que elas vão variando, dependendo do contexto da sua vida, do momento da sua vida, do local, como eu disse antes, da geografia, ela vai mudando. Por exemplo, para mim tem uma coisa muito engraçada, é que aqui no Brasil eu sou considerada branca. Mas no Canadá, principalmente na província de Ontário, eu sou considerada uma latina. E sou chamada para fazer palestras como uma pessoa de cor, que é como eles veem os latinos. E no momento em que eu mudei de Ontário para província vizinha, que é a província com uma marca maior francesa, que é Quebec, eu volto a ser branca. Olha que loucura, não é? Então, a primeira coisa que eu acho que é importantíssima da gente saber em relação a esses preconceitos é que, às vezes, você está debaixo dele, levando aquela chuva ácida e nem desconfiou. E, por outro lado, a gente, por uma formação, né, a nossa cabeça aí, ela é formada por uma série de influências, a escola, a família, os vizinhos, os amigos, as leituras, as novelas, os filmes. Muitas vezes, em função disso tudo, a gente cria essas estruturas rígidas, né? Essas forminhas que eu chamo. Então, eu, por exemplo, eu descobri muito cedo na vida que eu não encaixava nas forminhas. E isso é um sofrimento danado, né? Você vê, por exemplo, na forminha do Brasil, uma mulher da minha idade deveria ter cabelo comprido, tá de brinco, tá de maquiagem, e eu não participo disso. E não participo porque não sinto que seja pertencente à minha pessoa. Eu me sinto mais confortável assim como estou aqui. Mas isso cria uma série de complicações no dia a dia, né? O que eu acho que a conversa é que essa conversa é uma conversa histórica, né? A primeira vez que se tem isso, inclusive num documento, é 500 anos antes da Era Cristã, quando o Ciro, o persa, ele invade e conquista a Babilônia, e ele chega lá e ele faz uma coisa que ninguém conseguia entender. Ele falou, gente, estou aqui fazendo um documento, e estou dizendo aqui, vou deixar escrito aqui, que não vou escravizar o meu inimigo. Vamos ficar na boa. Segunda parte. Eu também não vou exigir que todos sigam a minha religião. Cada um fica na sua. E aquilo foi uma verdadeira revolução. É o primeiro documento que a gente tem que tenta, de alguma maneira, mostrar que podemos conviver com a diferença. Passam anos e anos e anos, vêm os romanos e dizem, olha, existem alguns direitos que são naturais, é o direito natural. Há direitos que a gente concorda, o direito à vida, né? Agora, tudo isso eles faziam ainda estabelecendo um clubinho. E é esse clubinho, essa panelinha, que eu acho que é uma coisa que a gente cria muito rapidamente. E quem não tiver dentro da minha forminha, da minha panelinha, eu descarto. Então, os romanos chegaram, fizeram essa parada aí, falaram do direito natural, mas era um direito natural, mas eles definiam quem era gente, quem é ser humano. Só quem é igual a mim, só quem é proprietário, por exemplo. Então, depois passa isso, continua a discussão, vai e vem, até que a gente chega na Constituição dos Estados Unidos, que diz todo mundo é igual, e uma coisa maravilhosa, diz também, todo mundo tem o direito de ser feliz. Olha que coisa bonita de você colocar no papel, na fundação do seu país, né? Isso. Maravilhoso, mas era a mesma coisa, estava tudo ali, mas espera lá. Qual é o papel do negro nessa história, por exemplo? Qual é o papel da mulher nessa história? Então, somos todos iguais, pero no mucho. Né? E aí vai, a Revolução Francesa também vem com igualdade, liberdade, fraternidade. Não dura, na sequência vem um imperador, até um pouco maluco, né? E a gente vai nessa caminhada, depois mais tarde, na época da Declaração dos Direitos Humanos, eles pegam itens, né, da da Revolução Francesa e tudo mais. Então, eu estou contando essa história, Irineu, porque essa história é antiga. Esse é um drama antigo que a gente vive. Só que agora, em 2021, demais da conta, a gente ainda está nessa praia, entendeu? De você é diferente, você é diferente, você é diferente. Na verdade, não tem mais cabimento. E não tem mais cabimento porque nós ficamos assim, mais em, não. Não tem mais cabimento porque houve luta, né? A luta, por exemplo, que vai lá no Mahatma Gandhi, que vira e fala, gente, o que é isso? Como vocês estão tratando o indiano? Olô, britânicos, prestem atenção. Então, não é uma coisa de hoje. Muitas vezes eu fico vendo as pessoas assim, nervosas, né, reativas, falando, mas o que é isso? O homossexual agora faz isso, faz aquilo outro. O negro, papapá, papapá, papapá. A mulher feminista, papapá. Gente, não é de hoje. Isso não é uma novidade. Se há uma novidade para você, atente-se. Nós estamos em 2021. Acorde, né? E o que acontece no meio do caminho é que as pessoas começaram a lutar de uma maneira organizada, né? As mulheres conquistam o voto, os negros estão agora se organizando de uma maneira maravilhosa, se empoderando, chegando, falando, olha, não é bem assim, vamos organizar, vamos... os indígenas também. Então, tudo isso não vem absolutamente do nada. Quando você tem essa moça, Vitória, de 22 anos de idade, né, falando, levantando a mão e falando, olha, eu estou aqui e eu entendo quais são os meus desafios e tudo mais, quero explicar para vocês, vamos esclarecer, e atenção, mundo, ouça. Né?
Ô, então, Fátima,
diga.
A gente, em função disso tudo, ganhou uma expressão aqui no Brasil recentemente, e acho que fora também, que é o tal do lugar de fala, acho que é isso, né? A gente tem hoje, graças à tecnologia, as pessoas são visíveis, elas têm meios de... Assim como os negócios escalam via internet, as ideias também e os posicionamentos, isso está promovendo muita discussão. Mas fazendo esse paralelo aí de como é que se constrói o direito individual dentro da legislação romana, a gente entende que algo ainda predomina, que é praticamente, quando tem uma predominância de elite social, é essa predominância é que acaba classificando o valor e o peso das pessoas, e isso é algo presente ainda. Vamos imaginar que, se todo mundo é pobre, é mais fácil, acho que a gente conhece no Brasil isso, é mais fácil a gente conviver com a diferença, mas quando você está convivendo com classes sociais diferentes, aí você tem um peso de preconceito? Tem alguma coisa dentro desse seu estudo que passa pelo sociológico?
Eu acho que é o seguinte, no Brasil, a questão da classe ela é muito forte, né? E ela já foi, digamos, bagunçada aí, quando a classe, a chamada classe C subiu, foi ao paraíso, né? Há alguns anos aí atrás teve essa escalada, a gente viu essa bagunça que criou na tradição brasileira, né? Como ficou mais difícil reconhecer as pessoas. Antigamente, você batia o olho e você falava, ah, essa pessoa é estudada, essa pessoa não é estudada. Não tinha isso? Você concorda comigo? E aí deu essa bagunçada. Eu acho que a tecnologia também, porque há influências diferentes, né? Então, você vê outro modo de vestir, outro modo de agir. E é isso que eu acho fascinante também, porque isso, por exemplo, a maneira como eu estou vestida aqui é um pouco um assinte no... Uma coisa muito diferente na sociedade brasileira. Na sociedade canadense, eu tenho um pertencimento completo, entendeu? Até o contrário, uma pessoa da minha idade deve ter o cabelo curto, é uma tradição, e não é comum o brinco, não é comum a maquiagem o dia todo, entendeu? Então, tudo isso é relativo. Agora, aqui no Brasil, eu sinto isso de uma maneira muito, muito forte, né? E eu acho que tem tudo a ver com a nossa política recente, por exemplo. A revolta da classe média que tem empregada, que tem um cara para capinar o terreno, que tem alguém para vir tudo na base dos 50 reais, essa facilidade do serviço, dessa tradição escravocrata nossa, ela deu uma desalinhada forte naquele momento, e isso gerou aí essa confusão em que a gente existe hoje, né? Então, existe isso sim, né?
Ô, Fátima, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui mais um giro aqui, ver o que está acontecendo lá fora, olhar para mais um portal. Depois, vamos trabalhar esse assunto, como é algo muito presente e preocupante. Hoje já tem legislações, as pessoas, a gente entende que uma empresa, ela quer estar coerente com a legislação, você vê todas as empresas fazendo compliance, que envolve tudo, né? Como é que eu me comporto, é o tal do ESG que as empresas estão entendendo depois de 20 anos incorporar, o que significa o social, o que significa o ambiental, o que significa a governança, o que significa a transparência, porque isso tudo abarca essa ideia que é do nosso tempo, de que temos que entender as nossas origens, e a nossa origem é de uma proximidade, somos de uma categoria conhecida como ser humano, né? Com toda a diversidade de um ser humano. E nos ambientes de trabalho, essas posições que você falou também ficam evidenciadas, né? Seja o preconceito, seja a oportunidade, a tal da equidade, a correspondência que tem em relação aos direitos, enfim, seja em relação à mulher, seja em relação étnica, seja em relação à deficiência. Vamos ver como é que tem lugar para mim aí. Pode ajudar, sim, o RH a pensar e falar um pouquinho desse seu trabalho, aproveitar esse tempo que você está no Brasil, quem sabe alguma empresa queira debater com você essa experiência, e isso é muito enriquecedor. Mas eu vou ali, já volto, tá? Só vou dar uma olhadinha aqui no portal, ver como é que estão as notícias. Deixa eu entrar aqui no portal da CNN. Bom, o tema é esse, Bolsonaro na ONU. Na ONU, meio ambiente e pandemia estão na pauta. Vamos ver lá, tá praticamente daqui a pouquinho, deve estar acontecendo agora a fala do presidente. Daqui a pouquinho a gente já vai ter notícias. Entenda como funciona o ICMS no preço do combustível. Isso aí é porque os governadores se juntaram e assinaram lá algo para dizer que o preço dos combustíveis é uma responsabilidade nacional e que o ICMS não mudou. Os governadores continuam com o mesmo ICMS de antes. O que subiu foi o preço mesmo do combustível. Como uma gigante chinesa gerou pânico nos mercados também é a respeito da Evergrande. 5 fatos sobre o império empresarial chinês à beira do precipício. Tensão até amanhã para saber se a China vai bancar esses 85 milhões de juros. Outros assuntos. Fux diz que é importante ter o STF completo com 11 ministros. Até agora não teve a sabatina do indicado pelo presidente. Entenda o que é o chip eSIM e quais as vantagens para o usuário aí, para quem é da tecnologia. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma agora da Pauta Positiva e a gente já volta para falar com a Fátima Mesquita, que é a nossa convidada de hoje no Papo Nutritivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Universidade na Ucrânia cria primeiro curso para se tornar um TikToker. A Universidade de Cultura de Kyiv, na Ucrânia, foi a primeira do mundo a criar uma faculdade de TikTok, inaugurada na semana passada. De acordo com o site da universidade, a ideia contou com a participação do conhecido TikToker ucraniano Mykhailo Poplavsky. O novo corpo docente da universidade é todo jovem e o curso terá diploma oficial de TikToker. Lilia Mosvaieva, chefe do Departamento Cultural e Criativo, tornou-se a chefe do projeto TikTok da Universidade de Cultura. Hoje o mundo está muito rápido, novas redes sociais estão aparecendo e o TikTok ocupa posições de liderança. Se você quer ser um líder na vida, então TikTok é o seu tópico. Vocês precisam se desenvolver, criar sua própria marca e nós vamos te ajudar nisso, disse ela aos estudantes. O curso para TikToker será gratuito para todos os alunos interessados da Universidade de Cultura.
É isso aí. Vamos voltar aqui com o nosso papo com a escritora, jornalista, radialista no Dia do Rádio, Fátima Mesquita. Ela que tem 11 livros publicados, até na China ela tem livro. Que coisa, hein? Na Alemanha tem livro. E ela também aqui está no DNA do Nova Manhã, desde lá do final dos anos do século passado. Ela estava com a gente aqui na construção do Nova Manhã. E Fátima, você tem muitos temas para tratar, mas hoje que a gente está num tema aí que é muito importante, o Tem Lugar Para Mim Aí. Interessante que você, tudo que você faz, você carrega Minas, né? Parece que nos seus textos, nas coisas, né? Você sai do Brasil, você sai de Minas, mas Minas não sai de você, né?
Eu acho que ter raiz é um negócio muito importante. Mas eu também tenho um compromisso de linguagem que é ser entendido. Eu acho que tem uma coisa importante, algumas decisões que você tem que tomar pela vida fora. Eu, praticamente, intuitivamente, eu resolvi trilhar um caminho, talvez até com muita influência do rádio, entendeu? Que é de uma coisa de ter uma leveza, uma fluência, uma facilidade de comunicar. Eu me lembro muito bem, quando eu estava estudando na Universidade Federal de Minas Gerais, eu fui fazer um trabalho para uma professora que me pediu para ler alguns livros e selecionar aquilo que era interessante para a tese dela ou não. E aí eu fui ler um livro lá, eu peguei, e o cara começava Prolegômenos. Gente, se eu posso escrever introdução, para que eu vou fazer isso? É tudo bem que é o ambiente acadêmico, né? Mas para mim é uma decisão forte. Eu gosto muito de um cara que é o Marcos Banho, que ele fala um pouco disso, né? De como você cria, como você cria esse preconceito linguístico, né? E elimina a fala dos outros, quando na verdade é a comunicação que interessa. Se você falar comigo, mas vai, e eu entendi, a comunicação está feita. A função foi cumprida, sabe? Então eu tenho um pouco aí, até um pouco uma birra minha, sabe? Um pouco uma coisa lá, posso simplificar, posso fazer isso ficar fácil de ser entendido, posso fazer com que você se sinta, né? Isso me pertence, isso está me incluindo, eu faço parte porque eu entendo, né?
Pois então, aí você é uma pessoa isso. Sofisticada, com repertório, né? Não, é assim, você é uma pessoa que estuda, se dedica a isso, e normalmente você vai se aprofundando e abandona, né, essa necessidade de falar, de chegar perto, e você mantém isso como proposta. A gente ganha muito com isso, porque você fez livros para adolescentes, inclusive, né, explicando funcionamento, explicando explicando o que a gente elimina do corpo, né, o que é cocô, o que é ranho. Você fez para Pana uma vez um livro muito divertido, né, que você dava para as crianças, assim, o seu organismo produz essas coisas, e você conseguiu fazer daquilo uma coisa muito divertida. E a criança fazia piada daquilo, você embarcou na onda, fez uma coisa muito divertida, lúdica ao mesmo tempo, explicando o que o organismo produz, além de outros temas. Até porque, bom, depois a gente fala do Explicatrix, que você tem já um projeto que é exatamente isso, né? Pega as coisas complexas, você e a Nakagawa,
A Sangawa.
A Sangawa, que eu me confundi agora com o jornalista. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso. Daqui a pouquinho você dá o serviço do Explicatrix, que eu gosto do som do Explicatrix, está lá com CK, mas é
não
mineiro.
É mineiro, hein? Não é mineiro. Não, é latim. Latim. Aplica é uma dobra. Sabe aquelas roupas romanas, tinham aquelas dobras, né? Então aquilo é aplica. E havia uma pessoa que tinha o trabalho, a profissão dessa pessoa era desfazer essa dobra, consertar essa dobra. Então, o explica é abrir a dobra. Então, você abre o mundo. Então, por exemplo, você tem o descomplica, o complica, tudo isso. Então, a explicatrix era uma profissão, é com X, né? Mas a gente aí fez uma brincadeira, até com o inglês, o trick do truque. né, que significa tudo. Mas é uma coisa que vem mesmo do latim, é uma coisa bem interessante. Eu adoro essas coisas.
Mas é que eu adoro esse explicadinho, acho que todo mundo gosta desse explicadinho mineiro. Eu que tenho feito uma palestra sobre futuro habilidade, e vou ancorar lá na revolução cognitiva, né? Então, para mim, é o mineiro que está na Mesopotâmia. Então, ele faz a pergunta fundamental: Concoçô, Dom Covim, Poncovô. Então, para mim, é o mineiro que fez essa pergunta lá, e aí começou essa coisa da gente evoluir e pensar o que a gente pensa e tudo mais. Mas, olha, vamos voltar ao nosso tema aqui. Inclusão. Bom, eu queria que você dissesse inclusão, diversidade e equidade. Vamos imaginar que as pessoas que são gestores de uma empresa, lidam com equipes, e elas têm todo o interesse em promover essas três palavras do jeito mais ético e profundo, não só da casca para fora, como muitas empresas fazem, mas como é que as pessoas, dentro desse gerenciamento, as pessoas de RH, podem adotar uma política de reconhecimento, um trabalho interno, para que a gente promova o lugar de todo mundo?
Eu acho que o fundamental é realmente entender esses conceitos todos, né? Há hoje um vocabulário em cima dessas questões todas, e entender a história disso, de onde vem. Como você disse um pouco aí do compliance, né? Essas coisas todas, elas não surgem porque alguém senta um dia e fala: olha, eu vou dar essa oportunidade. Não, elas surgem, na verdade, principalmente nos Estados Unidos, na forma de processo. Né? São leis que são criadas, são coisas, são batalhas. Então as pessoas começaram, né? As mulheres começaram a processar por assédio sexual, os negros começaram a processar por isso, por aquilo, a inclusão também aí do deficiente físico, e aí foi, vai se ampliando. E hoje é uma realidade. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, que não adianta você dizer pura e simplesmente: ah, somos inclusivos, ah, trabalhamos com a ideia da equidade, ah, trabalhamos com a questão da diversidade. Não adianta só dizer isso. É preciso realmente sentar, conversar com todos os participantes ali da empresa para tentar incluir isso na cultura, no dia a dia. Porque não adianta você colocar aqui um botãozinho e tal, alô diversidade, I love you, e aí depois sentar lá do lado e fazer uma piadinha com o cabelo de uma pessoa negra, com, entendeu, as dificuldades de uma pessoa que tem uma deficiência física, né? Ou ficar comentando a sexualidade da outra pessoa que está sentada lá. Então precisa ser, de fato, uma formação, uma insistência. Por quê? Porque a gente tem que quebrar a moldura, quebrar a forminha, porque a forminha está muito estreita. E as empresas têm um outro desafio, que é o seguinte: eles não vão conseguir achar talento e reter o talento se não fizerem essa abertura, né? E você está cheio de exemplos aí de gente fantástica que não tinha oportunidade, e hoje tem, porque o mercado tem essa dinâmica. Vocês acabaram de dar aí a notícia. A importância do TikTok está levando as pessoas até aí na Ucrânia fazer um curso universitário em cima disso. Então, há toda essa mudança. Eu tenho vários amigos aqui brasileiros que não tiveram formação, são autodidatas, aí da computação, faz essas coisas aí, os efeitos especiais e tudo mais. Esse pessoal está aqui em Fortaleza, está aqui no interior de Minas, está lá no Mato Grosso do Sul, no Acre, trabalhando para empresa em Miami, na Índia, na Ucrânia. O mundo mudou essa configuração. Então, se a empresa que está no Brasil não entrar nesse ritmo inclusivo, ela vai ficar sem talento. Entendeu? Esse talento vai escapar pelas frestas. Então, não é só uma questão, eu adoraria que fosse, viu, Irineu? Que fosse uma questão ética, humana, solidária, o reconhecimento nosso interno. Sim. De que somos realmente todos iguais lá no fundo, apesar de todas as diferenças, Eu adoraria que fosse isso. Mas eu acho que isso a gente pode trabalhar em paralelo, porque aí as próximas gerações, eu espero que já tenham isso internalizado. Mas nesse momento é uma questão de sobrevivência para a empresa. Eu acho também que é uma questão de sobrevivência pessoal. Entendeu? Porque da mesma maneira, eu não quero trabalhar com uma pessoa que faz piadinha o tempo todo em cima da deficiência, da cor da pele, da sexualidade. Na minha vida não tem mais lugar para isso. E eu acho que isso vai começar a se expandir, né? E a gente vai ganhar uma riqueza, uma capacidade de resolver problemas que é inacreditável, né? Você imagina, por exemplo, eu gosto muito de uma história, que é a história da Kodak. A Kodak, ela praticamente inventou, popularizou aí a coisa da fotografia. Mas descobriram, lá pelas tantas, que eles fizeram toda a composição do sistema de revelar a fotografia, de como a fotografia trabalhava as cores e tudo mais, ela excluía. Aí eles fizeram baseados na pele branca do americano. E aquilo era um desastre para a fotografia de pessoas com a pele mais escura. Então, quando a gente diz que, por exemplo, há um racismo sistêmico, há uma discriminação sistêmica, é isso, lá na semente de uma coisa tão simples quanto tirar uma fotografia, a exclusão estava lá dentro. Agora, você imagina, por exemplo, a Kodak vendeu milhões, é uma potência. Agora, imagina quanto mais poderia ter vendido se lá, na hora da semente, na hora de trabalhar aquilo, houvesse na equipe negros que pudessem fazer essa diferença. Então, é uma riqueza de possibilidades, é uma riqueza de visões, entendeu? Que tem esses dois aspectos. Há um aspecto econômico nisso. Há um aspecto de sobrevivência aí, como você diz, de futurabilidade. Certo?
O Fátima, tem algo que talvez a gente precisasse trabalhar? Talvez evitar os guetos. É claro que a gente tem uma fase de pertencimento, é natural também de criar grupos, isso aí é da nossa ancestralidade, das tribos todas, a gente sempre se agrupa, e hoje socialmente também a gente fica ali juntinho e acaba se excluindo ou promovendo os muros. Mas enfim, você, dentro daquilo tudo que a gente conversou, fica claro uma coisa que todo mundo sabe: o preconceito a gente adquire, a gente aprende. Então, isso é um papel, esse conceito precisa ser desenvolvido em casa, porque senão a gente ensina as crianças a pensar conforme esses valores. Não que seja uma maldade, é como você falou, quando você fala em racismo estrutural hoje no Brasil, não é uma plataforma político-partidária, é uma questão de reflexão sobre a realidade, sobre a nossa identidade como povo. Então, você fala, precisamos questionar o que é racismo estrutural e outros preconceitos estruturais que a gente tem. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que tem, que as pessoas estão dizendo aqui. Algumas pessoas estão... Eu fui a primeira mulher em uma equipe de mais de 100 homens. Os homens não sabiam como lidar comigo, como me passar tarefas, como não fazer piadas machistas perto de mim. Isso não é inclusão. Pois é, mas foi lá. O despertar. Bom dia. Sempre cabe mais um. Precisamos voltar a ouvir e sentir nosso coração. Roberto Zapparoli, de São Bernardo do Campo. Aí eu já falei do Lúcio Jorge. Mas olha, ô Fátima, é uma questão importante. Eu queria que você dissesse pra gente... A pessoa que quiser encontrar a Fátima Mesquita... Bom, vamos falar primeiro do livro. O livro já chegou, já está na Amazon, já está em todo lugar?
O livro está em todo lugar. Aqui, a capinha. Aqui. É um livro muito simples, porque a ideia justamente é essa, entendeu? Como é que se explica essas coisas? O que é racismo? Qual é a diferença entre estereótipo, preconceito, discriminação? Né? Tem um pouco dessa história também, de como vai, de como vem, os vários campos onde atua. Mas é um livro fininho, simples, com ilustrações maravilhosas desse talentoso cara. Eu tenho vários livros com ele, o Sgroi, o Fábio Sgroi. Eu adoro, olha que bacana. Adoro ver essa diversidade.
Isso é o legal dos seus livros, é que você vai direto ao ponto, né? Você vai lá cirurgicamente e fala, isso aqui é isso. E você dá oportunidade, como você falou, da gente pensar. Cada um entra com o seu repertório, né? E aí tem um diálogo que se dá com o seu livro, que você traz a informação e a gente consegue se localizar.
Tem uma coisa, Irineu, que eu acho muito legal, é que eles dizem que hoje a gente precisa desaprender, né, para poder aprender uma coisa nova. Ou desfazer a bagagem, né, tirar as coisas da mala e ver o que serve, o que não serve, o que fica, o que não fica. E eu acho que é uma coisa que você conversa sobre isso há 20 anos. Eu acho isso fantástico. E as possibilidades que a gente tem, né? As coisas novas que podem entrar na sua vida, que podem entrar na sua empresa, que podem... A transformação radical que a gente pode ter e disso, né? A coisa solidária, humana. Se eu puder ir numa empresa como essa pessoa, esqueci o nome dela, colocou aí, né? Puder ir numa empresa e puder contribuir sem ter que ouvir essas coisas, sabe? Sem ter que ir todo dia para casa sentindo, nossa, eu preciso tomar aqui um banho de luz, um toddy quente para poder sobreviver a isso, porque vira uma guerra cotidiana. Né, as microagressões, essa coisa do brasileiro, muitas vezes, da piada. Gente, a piada tem graça quando está todo mundo rindo, todo mundo. Se uma pessoa fizer aquela cara de aquilo já não é uma piada legal.
É
isso aí. Então, estamos muito para desaprender.
É isso aí, muito que desaprender, você sempre contribui com a gente. Então tá aí, olha... O livro da Fátima Mesquita tem lugar para mim aí sobre inclusão, diversidade, equidade. Equidade é isso, né? Todo mundo está no mesmo lugar, tem o direito. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Está na Constituição dos Estados Unidos do... Não, não é do Brasil. Dos Estados Unidos da América. Mas aqui a gente pode se apropriar disso. Isso a gente pode se apropriar. Todo mundo tem o direito de ser feliz do seu jeito.
E a Constituição de 1988, nossa, ela também tem muito... Tem muita coisa assim, ela tem muita valorização das diferenças. A gente tem uma construção aí que tem algumas coisas muito bacanas.
Bom, você tem vivido no Canadá, mas você está sempre no Brasil. Você não é muito de internet, mas como é que a gente acha você, uma empresa que queira te contratar para uma palestra, para um diálogo, para que, né, vá fundo aí nesses conceitos tão importantes, para que eles tenham as políticas internas. E como é legal ver as empresas sérias, eu conheço várias empresas que você vê as pessoas realmente dispostas, construindo, né, um ambiente melhor.
Empenhadas.
Então, como é que as pessoas te acham se quiserem promover um papo desse? Sobre outros assuntos, sobre direitos humanos também, outros temas aí do seu cabedal.
Claro. Não, eu tô no LinkedIn, só bater lá, Fátima Mesquita. Eu tô no Facebook também, no Instagram, e quem quiser falar com a gente tem o explicatrix.com.br, a escrita é um pouco complicada, porque é explica, depois trix, trix.com.br, e pode também escrever para mim no fatima@explicatrix.com.br. É um prazer enorme, eu, já viram, né? Adoro bater um papo.
Bom, e eu quero dizer aqui de público que desde que você esteve por aqui, já faz uns 23, 24 anos, eu quero dizer que desde lá você faz muita falta nesse programa, viu?
É um prazer fazer, quer dizer, um prazer mais ou menos, né, gente? Porque tinha que acordar às 5 horas da manhã, né, Eduardo? E ir lá para a Avenida Paulista, mas era muito gostoso, assim, muito gostoso, porque também tem esse clima de um clima positivo, né? As notícias às vezes são muito pesadas mesmo, e é preciso ter um pouco esse balanço aí, esse equilíbrio.
Esse papel da gente como comunicadores também em falar com as pessoas que trabalham, né? que acordam com uma agenda imensa, com dificuldades imensas, com as pressões imensas, né? Com angústias emocionais, com tudo, né? Que as pessoas têm, e às vezes isso é uma narcose, isso massacra a pessoa logo cedo. Então a gente sempre teve essa proposta de acordar, chegar junto e falar: ó, você é legal, você é bom, você supera essas coisas, vá para cima que vai dar certo. Então, que classifiquem isso como autoajuda, o que quer que seja, o repertório que a gente tem de recompensa nessa história para manter isso, você sabe bem, Fátima, que a gente nunca tem patrocínio, salvo um momento ou outro. O repertório de recompensa são as histórias que a gente ouve de pessoas que realmente, com palavras simples, conseguiram dialogar consigo mesmas e encontraram caminhos, não que a gente deu a receita, mas que a gente promoveu essa autodescoberta delas, né? Então, acho que esse é o papel nosso do rádio, como comunicadores, eu no rádio, você que acentua mais a sua escrita, mas você está sempre fazendo isso, lembrando a pessoa desse imenso poder que ela tem de mudar sempre para ser feliz. Obrigado.
Eu que agradeço, agradeço mais da conta, é um prazer enorme. A gente se acompanha de longe há muitos anos. E eu acho muito bacana isso, essa responsabilidade na comunicação, que é uma coisa que eu vejo que muitas vezes as pessoas perdem um pouco o controle, mas você sempre se manteve ali com uma clareza muito bacana mesmo, muito positiva. E eu queria deixar o meu convite para todo mundo, é exatamente isso. Se você está aí nessa batalha de fazer uma pessoa melhor todo santo dia, faça um favor para a gente, faça um favor a si mesmo. Pense na inclusão aí nos seus passos. Eu queria saber quem você vai incluir hoje e o que, que você vai desaprender hoje, né? Qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Acho que o Irineu também está sempre nesse caminho. Agradeço demais. Um grande prazer.
Um beijo para você, muito obrigado.
Beijo
sempre
enorme.
Uma delícia estar com você. Se você passar por São Paulo, já sabe, né? Se pegar o avião sem falar, Irineu, o café em tal lugar, já sabe, né? Vou ficar de mão.
Não. Sempre ligados, sempre conectados. Um
pois
prazer,
é, ouvimos...
gente. Um bom dia para todo mundo.
Ouvimos Fátima Mesquita aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. E aqui sempre a presença de quem tem o que dizer de bom. Vamos aí para o último portal de notícias de hoje. É o Jornal do Brasil. Vale perde posto de empresa mais valiosa da América Latina. A forte queda no preço do minério de ferro nas últimas semanas, puxado para baixo pelos sinais de desaquecimento da economia chinesa, custou caro à brasileira também. O ferro estava muito caro aqui. Isso encareceu muito a construção civil nesses 2 anos de pandemia, ainda que essa notícia seja ruim do ponto de vista das relações do comércio internacional. Quem sabe aí a área da construção civil possa ter algum benefício. Difícil porque o material também subiu demais aqui. Coisas da política aqui do JB. Lulistas e bolsonaristas devem ter cada um 25% do eleitorado. Terceira via só vingará com apoio a um único nome. Análise de Wilson Cid no JB. Informe JB também, um pária em Nova York. Isso me lembra aquela música do Sting, né? Oh, I'm alien. Um inglês em Nova York se sentia um alien. Como é que será que o Bolsonaro se sente em Nova York? Não, eu não sei se ele se sente, mas as pessoas o percebem como um alien. Como é terrível, como é triste, né? Quando a comunicação se desconecta daquela comunicação que é ética para todo mundo, que está dentro de convenções e protocolos, quando a gente não demonstra a nossa proposta em relação aos temas que são importantes do nosso tempo. É algo que a gente espera que seja superado o quanto antes, porque nós não gostamos nada disso, né? A gente gosta que o nosso presidente e o nosso país faça bonito lá fora e a gente também não gosta de passar vergonha. Lista dos mais influentes. Bolsonaro está no contrapé do cenário internacional, avalia professor. A revista Time divulgou a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021, na semana passada, e deixou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de fora. Alguns fatores: negacionismo, fraco desempenho econômico, falta de habilidade política e enfraquecimento da moeda brasileira. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, manda aí a sua última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Estudo mostra que dar 7 mil passos por dia reduz em até 70% o risco de morte. Um trabalho conduzido por pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica JAMA Network, mostrou que pessoas que andam mais de 7 mil passos todos os dias têm de 50% a 70% menos risco de mortalidade. As informações são do jornal O Globo. Dar um número de passos condiz com um percurso de 4 a 5 quilômetros, a depender da altura da pessoa. Mesmo parecendo muito, é importante lembrar que passos dados dentro de casa e em pequenos deslocamentos também são contabilizados. Para chegar ao resultado, os cientistas acompanharam um grupo de 2.110 pessoas adultas com idades entre 38 e 50 anos, sendo 57% de mulheres e 42% de negros por cerca de 10 anos. Então, os voluntários foram divididos em três grupos: os que davam menos que 7 mil passos por dia, os que andavam de 7 a 9.999 passos e aqueles que davam mais de 10 mil passos. A ideia era observar a associação do ritmo diário com a mortalidade prematura quando o óbito acontece antes dos 65 anos. Foi concluído que, independentemente do gênero ou etnia, pessoas que davam pelo menos 7 mil passos diariamente tinham de 50% a 70% menos risco de morrer prematuramente do que aqueles que não alcançaram esta marca. Bora andar!
Fechando aqui, aproveitar o papo com a Fátima Mesquita, com um texto retirado do livro A Condição Humana, da filósofa Hannah Arendt. Ela fala assim: a pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto da igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus antepassados, ou de fazer planos para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam comunicar as suas necessidades imediatas e idênticas. Ser diferente não equivale a ser outro, ou seja, não equivale a possuir essa curiosa qualidade de alteridade comum a tudo o que existe, que, para a filosofia medieval, é uma das quatro características básicas e universais que transcendem todas as qualidades particulares. A alteridade é, sem dúvida, um aspecto importante da pluralidade. É a razão pela qual todas as nossas definições são distinções e o motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem a distinguir de outra. Na sua forma mais abstrata, a alteridade está apenas presente na mera multiplicação de objetos inorgânicos, ao passo que toda a vida orgânica já exibe variações e diferenças, inclusive entre indivíduos da mesma espécie. Só o homem, porém, é capaz de exprimir essa diferença e distinguir-se. Só ele é capaz de se comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa, como sede, fome, afeto, hostilidade ou medo. No homem, a alteridade que ele tem em comum com tudo que existe e a distinção que ele partilha com tudo que vive tornam-se singularidades, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade dos seres singulares. Hannah Arendt, no livro A Condição Humana. Eu sou Irineu Toledo, com a Roberta, o Tiago, o Isidro, Pesquisa, o Davi Aguiar, no compartilhamento, o Ulisses no setup. Volto amanhã às 7 da manhã. O papo vai ser forte também, com um grande educador, um dos maiores educadores do Brasil, da Unicamp, César Nunes. Bom, a educação também está em xeque nesse mundo exponencial, nesse mundo também que questiona os processos tradicionais de educação. Educação inclusiva também pode ser o tema aqui amanhã com o professor César Nunes. Vamos falar de educação e democracia, educação e inovação, educação e inclusão, educação e evolução. Amanhã, 7h30 aqui com o professor César Nunes, ele que também tem mais de 20 livros publicados, é o único brasileiro que traduz latim hoje. Pois é, ele que é um grande formador também de educadores. Então, tamo aí, hein? Tô torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo para você. Um feliz dia todo e até amanhã.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Encerramos aqui mais um programa Feliz Dia Novo. E você pode acessar nossos conteúdos no canal Irineu Toledo no YouTube, no site felizdianovo.com.br ou na sua plataforma de podcast favorita. São mais de 200 diálogos para você ouvir ou assistir. E amanhã teremos aqui a presença online do educador professor César Nunes e o papo será sobre educação e democracia, educação em redes sociais e escola inclusiva. Feliz Dia Novo e até amanhã!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br